Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 29 de novembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Mário Scaton. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pelas aparências, nem decidirá só por ouvir dizer. Do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 3. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa recorda o cardeal Baobre, pastor sábio a serviço dos necessitados. Sínodo, 4 vídeos para contar a contribuição das pessoas com deficiência. Sinodalidade, caminho para ser igreja. Amanhã, quarta-feira, na sede da Rádio Vaticano, Vatican News, a apresentação do livro do Papa sobre a sinodalidade. A paz requer justiça econômica e social e equânime acesso aos recursos, diz o cardeal Michael Czerny. A proximidade do Papa e da Igreja após a tragédia na ilha italiana de Ischia. Cuba, 25 anos da visita de João Paulo II, ocasião para renovar a missão da Igreja. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, está apenas começando. O Papa recorda o cardeal Baobre, pastor sábio a serviço dos necessitados. A reportagem é da colega Mariângela Jaguraba.
Um pastor sábio e gentil que desempenhou um serviço generoso à Igreja em Gana, especialmente aos mais necessitados. Assim, o Papa recorda num telegrama de pesar o cardeal Richard Kouya Baobre, bispo de Ouá, em Gana, falecido no domingo 27 de novembro. O purpurado do título de Santa Maria Imaculada de Lourdes, em Botchéa, morreu aos 63 anos por motivos de idade. Ele tinha sido criado cardeal no último consistório do Papa Francisco, em 27 de agosto passado, mas não pôde comparecer à celebração porque estava internado em Roma. A morte ocorreu após mais de 2 meses de convalescença. No telegrama enviado à Anunciatura Apostólica em Gana, o Papa diz ter tomado conhecimento com tristeza da morte do cardeal e expressa suas condolências à família e aos missionários da África, os padres brancos, dos quais o purpurado era membro, assim como ao clero, aos religiosos e leigos da diocese de Ouá. Recordando com gratidão o fiel testemunho do Evangelho, marcado por um serviço generoso à Igreja em Gana, especialmente aos mais necessitados, uno-me de bom grado aos fiéis na oração, para que o nosso Pai misericordioso conceda a este sábio e gentil pastor a recompensa de seu trabalho e o acolha na luz e na paz do céu, escreve o Papa. O pontífice envia a todos a sua bênção na firme esperança da ressurreição. Tende a coragem de dar voz àqueles que são discriminados por causa de sua condição de deficiência. Por ocasião do sínodo sobre a sinodalidade, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e a Secretaria-Geral do Sínodo quiseram responder a este convite dirigido aos católicos pelo Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, envolvendo algumas dezenas de pessoas com deficiência provenientes dos 5 continentes, numa sessão especial de escuta. A síntese da audição de escuta e o encontro com o Papa são agora contados numa série de 4 vídeos, intitulados A Igreja é Nossa Casa. O trailer já está disponível nas redes sociais e nos canais do YouTube do Vatican News, do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e da Secretaria-Geral do Sínodo. O primeiro vídeo da série, intitulado Corresponsabilidade, realizado pela Pot Pictures, divisão cinematográfica da CUPSOC, o Cenáculo, será publicado no dia 6 de dezembro, por ocasião do encontro dos responsáveis da pastoral das pessoas com deficiência de algumas conferências episcopais. A Pod Pictures é a primeira produtora de cinema social do mundo que produz comerciais, curtas e longas metragens com atores com deficiência intelectual. Seguem-se outros três vídeos, Levanta-te e Anda, que será publicado em 15 de dezembro de 2022, Um Magistério da Fragilidade, em 12 de janeiro de 2023, e Um Processo Maravilhoso, em 26 de janeiro de 2023. Graças a esta iniciativa, os participantes da sessão de escuta, respondendo às perguntas O que o Espírito pede à Igreja e que caminhos se abrem para a Igreja e para os fiéis com deficiência, ofereceram seus rostos, suas vozes e, sobretudo, sua contribuição particular para a reflexão do Sínodo, contribuindo para a realização dos quatro vídeos. O documento de trabalho para a fase continental do Sínodo assinala, em numerosas sínteses, a falta de estruturas e métodos adequados de acompanhamento das pessoas com deficiência e apela a novas formas de acolher a sua contribuição e promover a sua participação. Não obstante os seus próprios ensinamentos, a Igreja corre o risco de imitar a forma como a sociedade as deixa de lado, adverte a nota. As formas de discriminação elencadas, a falta de escuta, a violação do direito de escolher onde e com quem viver, a negação dos sacramentos, a acusação de feitiçaria, os abusos e outros, descrevem a cultura do descarte em relação às pessoas com deficiência. Não nascem por acaso, mas têm em comum a mesma raiz, a ideia de que a vida das pessoas com deficiência vale menos que as outras. O cardeal Kevin Farrell, prefeito de Castelo para os Leigos, a Família e a Vida, no comunicado de imprensa de apresentação da iniciativa, agradeceu à Secretaria-Geral do Sínodo que, desde o início, apoiou o projeto, destacando que, graças a essa colaboração, a contribuição dos fiéis com deficiência poderá chegar aos padres sinodais e evidenciou que, para ser realmente sinodal, a Igreja deve ouvir a voz de todos, ninguém excluído. Por sua vez, o secretário-geral do Sínodo, cardeal Mário Grech, concluiu falando sobre a importância da conversão da Cúria Romana em chave sinodal. Afirmou que a experiência vivida com o dicastério para os leigos, a família e a vida é um feliz testemunho disso e abre novos horizontes e espaços de colaboração para mostrar que a Igreja é realmente uma casa para todos.
Continuamos no tema Sínodo, com uma reportagem do colega Silvonei José. Vamos ouvir.
Sinodalidade, caminho para ser Igreja. O Papa Francisco sempre insistiu na sinodalidade como o caminho para ser Igreja. Daí seu impulso e envolvimento pessoal no processo sinodal atual, que visa ajudar a Igreja a descobrir a necessidade de promover este caminho em todos os níveis. Após a fase diocesana, trabalho recolhido pela Secretaria do Sínodo no documento para a fase continental, a própria Secretaria convocou um encontro nos dias 28 e 29 de novembro, com a participação dos presidentes das conferências continentais dos bispos e dos coordenadores das equipes da fase continental do Sínodo. O ponto alto da reunião pode ser considerado o encontro com o Papa Francisco, que ocorreu na tarde desta segunda-feira e que durou quase 2 horas. Anteriormente, os participantes do encontro, após o momento de oração, foram informados dos detalhes da etapa continental, ouvindo como esta fase foi estruturada em cada um dos continentes. No caso da América Latina e do Caribe, o presidente do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe, CELAM, Dom Miguel Cabrejos, como seus pares fizeram, relatou os passos dados até agora, desde a fase diocesana, querendo assegurar a conexão do processo da Primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe com esse caminho sinodal. A etapa continental será realizada em 4 encontros presenciais em cada uma das 4 regiões do continente. Dom Cabrejos anunciou as datas e os lugares desses encontros regionais, nos quais participarão entre 400 e 500 pessoas escolhidas por cada conferência episcopal,
dos quais 55% serão leigos, incluindo representantes das periferias e outras denominações cristãs, religiões e não crentes, e 45% bispos, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos e religiosas. Essas reuniões seguirão a metodologia da conversa espiritual e as reflexões serão discutidas em uma reunião continental com dois representantes de cada região e a equipe do CELAN para a elaboração da síntese continental. Finalmente, os bispos, em um exercício de diálogo e aprofundamento, aprovarão a síntese continental. Dom Cabrejos insistiu na continuidade com a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que ele definiu como um verdadeiro laboratório de sinodalidade. Os participantes da reunião com a Secretaria do Sínodo realizaram um discernimento comunitário sobre o método de conversa espiritual e foram apresentados com uma síntese do documento para a etapa continental, que deu lugar a um diálogo sobre a oportunidade que este sínodo representa e seus desafios. Foi também um tempo para os continentes contribuírem com sua experiência aos outros continentes, o que permitiu, de maneira rica e intensa, ver como a etapa continental está organizada em cada um dos continentes e a possibilidade de ser enriquecida por cada um deles. No encontro com o Papa Francisco, que ele descreveu como uma experiência maravilhosa e extraordinária, Dom Miguel, agradecendo a Deus pelo dom da fé na Igreja em peregrinação na América Latina e no Caribe, disse ao Santo Padre que, além de nossas particularidades, que nos enriquecem mutuamente, vivemos em uma unidade que tem sido fruto da presença do Espírito e do legado daqueles que proclamam Cristo nestas terras.
Um verdadeiro manifesto sobre a sinodalidade do Papa Francisco é Caminhar Juntos, Palavras e Reflexões sobre a Sinodalidade, Livraria Editora Vaticana, que será apresentado na tarde desta quarta-feira, 30 de novembro, na Sala Marconi da Rádio Vaticano, Vatican News. No novo livro assinado pelo Papa Francisco, encontram-se as palavras do pontífice sobre a sinodalidade, desde o dia de sua eleição à Cátedra de Pedro até hoje. A apresentação, informam os promotores, contará com a presença do cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo, e de irmã Nathalie Becquart, secretária do Sínodo. André Monda, diretor do jornal Vaticano L'Osservatore Romano, moderará. Lorenzo Fazzini, responsável editorial da Livraria Editora Vaticana, trará as saudações da editora. Como explica o cardeal Grech, no prefácio, há três âmbitos, entre muitos, que este livro destaca: o tema do discernimento, ponto focal de todo o caminho sinodal e do próprio ser da Igreja como comunidade, uma nova forma de entender o ministério dos pastores, que requer ir além de uma visão clericalista que levanta barreiras entre os pastores e os fiéis, e a gradualidade, ou seja, o fato de que o tema da sinodalidade apareceu só gradualmente no magistério do Papa Francisco. Dando origem em seguida, concluiu o cardeal secretário-geral do Sínodo, a um processo articulado no qual ainda estamos envolvidos e do qual não podemos prever todos os desenvolvimentos. Por sua vez, a irmã Becquart, no texto que introduz o volume, chama Francisco de o Papa da Sinodalidade, a ponto de destacar esta dimensão constitutiva da Igreja, sublinhando suas raízes e implicações para a vida concreta da Igreja de hoje. Juntos e somente juntos podemos lutar pelo desenvolvimento humano integral dos indivíduos, comunidades e nações. Estas são as palavras do prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, falando no domingo na conferência de 2 dias do Fórum Internacional da Ação Católica sobre o tema Ação Católica, Paixão por uma Humanidade Renovada em Cristo. O evento, que começou no sábado 26 de novembro, foi realizado online e em presença na Domus Maria, em Roma. Em seu discurso, o cardeal, olhando para nosso mundo muito ferido, em primeiro lugar elogia o compromisso e os esforços feitos pelo Fórum, uma organização que reúne e coordena associações de ação católica no mundo inteiro. CERNI aprecia seus esforços que, escreve em sua mensagem, estabelecem um equilíbrio entre a Igreja Universal e a Igreja Local, como demonstrado pelos vários participantes e temas desta conferência, e considera a ênfase na participação dos jovens muito encorajadora, já que uma conversa intergeracional é essencial para construir e sustentar um movimento forte. Falando do trabalho diário realizado por seu próprio dicastério, o cardeal destaca como este também procura encontrar um equilíbrio entre a dimensão universal e local, sendo seu objetivo promover o desenvolvimento humano integral, inspirado no Evangelho e que reflete o ensinamento da Igreja. A ação concreta em resposta a emergências é invariavelmente local, observa Tserni, e as experiências que alimentam nossas ideias de ação também vêm de realidades locais. É justamente por esta razão que o dicastério foi recentemente reestruturado em três sessões, dedicadas primeiro à escuta e ao diálogo, depois à pesquisa e reflexão e, por fim, à comunicação e à restituição. Recordando como tudo está interligado, o prefeito convida então a evitar separar as questões umas das outras, dando o exemplo da saúde e de como ela está interligada à economia, à ecologia, à migração e à segurança. Zerni passa então a analisar as quatro palavras de convivência propostas pelo Fórum para viver com dignidade como pessoas em todos os contextos: fraternidade, diálogo, paz e amizade social. Em primeiro lugar, ser todos irmãos, fraternidade, significa respeitar o outro e escutar com o coração aberto, afirma o cardeal. Significa estar aberto ao encontro autêntico na consciência, como diz São João, de que aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sem esquecer, além do mais, que neste nosso ser todos irmãos, a natureza é inseparável. Somos, portanto, responsáveis uns pelos outros e por nossa casa comum, e se estas relações e responsabilidades forem negligenciadas, então a própria vida estará em perigo. Para criar um terreno comum, para ter um intercâmbio a fim de enriquecer-nos uns aos outros e para buscar pacientemente a verdade, argumenta Tserni, o diálogo é essencial. Diálogo buscado, precisa o cardeal, pelo próprio dicastério, para promover o desenvolvimento humano integral, especialmente em seu trabalho com migrantes e refugiados, no qual as igrejas locais e as pessoas envolvidas são ouvidas, a fim de conhecer suas necessidades e desafios e para promover a colaboração. A aceitação e a integração das diferenças, portanto, são aspectos essenciais para a paz, a fim de perseguir objetivos que beneficiem a todos, enfatiza Tserni. De fato, uma paz duradoura não é alcançada somente através de acordos institucionais ou econômicos, mas, sobretudo, através da vida autêntica das pessoas todos os dias. A paz, que é muito mais que a ausência de guerra, continua o cardeal, requer justiça econômica e social entre os povos, bem como um acesso equitativo a recursos e oportunidades, e está entrelaçada com a proteção do meio ambiente local e da ecologia mundial. Recorrendo ao que o Papa Francisco expressou em suas duas encíclicas, Fratelli Tutti e Laudato Si, que a sobrevivência do planeta requer o cuidado de nossa casa comum e nosso ser irmãos e a amizade social dentro desta casa comum são essenciais, o cardeal conclui afirmando que é precisamente a amizade social, esta forma de relacionar-se com os outros, que transcende fronteiras, culturas, crenças religiosas e até mesmo interesses pessoais, e que torna possível uma verdadeira abertura universal. Segundo Tserni, a prioridade absoluta tanto para o dicastério quanto para o Fórum Internacional da Ação Católica deve ser, portanto, o diálogo, pois somente com um diálogo contínuo e incansável, baseado em nosso ser, todos irmãos e em nossa crescente amizade social, poderemos promover um verdadeiro desenvolvimento humano integral e, portanto, uma paz duradoura. Itália. A proximidade do Papa e da Igreja após tragédia na ilha de Ischia. A reportagem é da colega Andressa Colli.
A busca por desaparecidos presos sob a lama foi intensificada nesta terça-feira na ilha italiana de Ischia, a 30 quilômetros de Nápoles, após fortes chuvas que atingiram a região provocando inundações e deslizamentos de terra no último sábado. As equipes de resgate estão preocupadas e acelerando as operações por medo das chuvas anunciadas para esta terça e quarta-feira, que podem complicar as atividades de busca, pois ainda há muita lama nas estradas. Os corpos de 4 pessoas ainda não foram encontrados e pelo menos 8 pessoas morreram, 5 ficaram feridas e 230 desalojadas. Entre as vítimas da tragédia está um bebê, que tinha poucas semanas de vida, e 2 meninos. Isso nos faz sofrer ainda mais, comentou Dom Gennaro Pascarella, bispo de Pozzuoli e Ischia. No porto de Casamicciola Terme, por exemplo, uma das 6 pequenas cidades da ilha e a mais afetada, as chuvas torrenciais criaram um cenário de horror com quedas de edifícios e deslizamentos de terra que arrastaram árvores e veículos para residências e vias públicas. A presidência da Conferência Episcopal Italiana se uniu na oração e na solidariedade à comunidade atingida e expressou proximidade às populações que sofrem por essa calamidade, oferecendo ajuda da Secretaria-Geral para as primeiras necessidades. A Caritas italiana, desde o início da tragédia, está operativa no local para avaliar necessidades e intervenções, oferecendo apoio moral e psicológico às famílias, com atenção especial aos pequenos e vulneráveis. Por sua vez, o Papa Francisco, no dia seguinte ao ocorrido, se manifestou após a oração mariana do Ângelus.
Sono vicino alla popolazione dell'isola d'Ischia.
Estou próximo da população da ilha de Ischia, atingida por inundações. Rezo pelas vítimas, por aqueles que sofrem e por quantos intervêm em socorro. A região de Ischia, tradicional reduto de veraneio no sul da Itália pelos banhos termais e litoral pitoresco, é densamente povoada e tem casas construídas ilegalmente, que correm risco permanente de deslizamentos, inundações e terremotos. No último domingo, o Conselho de Ministros do país colocou a ilha em estado de emergência pelos próximos 12 meses. A igreja local também se colocou imediatamente em movimento, em especial com a pastoral juvenil e o departamento de trabalho para a salvaguarda da criação. Uma partilha, uma solidariedade silenciosa com o envolvimento imediato de jovens voluntários, disse o bispo local, oferecendo uma contribuição para a Ischia, que é uma ilha bonita, mas é também uma ilha ferida.
Certamente, boa parte de questi disastri con interventi preventivi si possono evitare, o almeno.
Certamente a maioria desses desastres, segundo Dom Pascarella, pode ser evitada com medidas preventivas ou pelo menos mitigar muita coisa. Entretanto, há também a necessidade de intervenções contracorrentes. Algumas vezes, de fato, foi fechado um pouco demais os olhos, mesmo de uma forma muito estreita, nas administrações locais para conseguir votos ou outras coisas do gênero. Certamente tudo pode e deve ser feito para garantir que isso não volte a acontecer, porque o homem tem essas possibilidades de prevenção.
Parole forti, no? Che esprimono due realtà fondamentali per la nostra vita di cristiani.
Neste momento dramático, concluiu então o bispo, duas realidades fundamentais de nossa vida como cristão são expressas, que são também palavras, que nos lembram o período do advento que estamos vivendo. Em primeiro lugar, a palavra proximidade, aproximar-se das pessoas que estão sofrendo neste momento pela perda de seus entes queridos, das pessoas que estão deslocadas. Estar perto com gentileza e ternura. E então, a palavra esperança, que não podemos deixar de anunciar precisamente neste período, enfatizou Pascarella. Somos lembrados que a morte não é a última palavra sobre a história de um homem, de uma pessoa, mas a morte é o destino final. Não é a morte, mas o encontro com Jesus.
A destinação final não é a morte, mas o encontro com Jesus.
A Igreja Cubana se prepara para celebrar os 25 anos da visita do Papa São João Paulo II à ilha, que ocorreu em janeiro de 1998. O aniversário da visita do Santo Papa pode ser uma ocasião providencial para renovar a vida e a missão do povo de Deus, no marco do caminho sinodal já empreendido em todas as dioceses, escreve a Conferência dos Bispos Católicos de Cuba no comunicado ao término da Assembleia Plenária realizada estes dias. A Conferência Episcopal começou a definir o programa pastoral das celebrações e os últimos detalhes estão sendo finalizados. Durante a Assembleia, os bispos se comprometeram com o caminho sinodal em sua fase continental e a colocar em prática a Constituição Apostólica Praedicate Evangelium. No primeiro ponto, eles lembraram que motivaram todas as dioceses a realizar o que corresponde à etapa continental do processo sinodal entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Isto enriquecerá as contribuições a serem compartilhadas no encontro regional, que será realizada em Santo Domingo, na República Dominicana, entre 20 e 24 de fevereiro de 2023, e no qual a Igreja Cubana será representada por um grupo de 7 membros, um bispo, um sacerdote diocesano e um religioso, juntamente com 4 leigos. Durante a Assembleia, também foram aprovadas as diretrizes para a prevenção de abusos contra menores e adultos vulneráveis, após aprovação pela Santa Sé. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, nosso forte abraço e até lá!